está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Lisboa, você conhece o caminho estreito e o caminho largo? Com essa pergunta fomos à rua em Lisboa e vimos como flechas das trevas nos olhos de uma doutora e da boca de uma senhora taxista saíram como faíscas da maldade contra nós ao dizer: não quero ouvir nada deste Jesus. Mas Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Será que existem também flechas do inferno sendo atiradas do caminho largo para as pessoas que estão no caminho estreito? Você já viu alguém jogar lanças ou ódio ou amargura contra as pessoas que estão no caminho largo? Geralmente é amor, boa vontade, um chá, um samaritano que atende alguém que está à beira do caminho e que é dos inimigos. E mesmo os inimigos recebem a oração de Jesus lá do alto da cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse é o caminho estreito, sempre sob ameaças de guerra do caminho largo. Assim também foi em Lisboa. Não foi grave, mas o DNA dos olhos da doutora e o DNA das breves palavras da taxista revelaram uma aversão incrível contra o caminho estreito. Venha conosco para passear por Lisboa e conhecer algo mais das nossas experiências caminhando pela capital de Portugal.
Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar.
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus pedimos mais sabedoria, graça e condições de levar a Tua palavra com amor para as pessoas que estão no caminho largo, para que não caiam na perdição, não percam a sua alma e obtenham também a graça eterna de encontrar o amor verdadeiro por toda a eternidade, para que possam viver em paz em seus bairros, nos morros de nossas cidades, nas periferias como no centro e nos palácios. Ajude-nos, ó Deus, para que o Evangelho de Cristo ainda possa ser o poder do amor de Deus através dos atos dos teus filhos, mesmo que muitos deles estão sendo queimados em suas igrejas e odiados pelo mundo afora no século XXI. E nós pedimos a tua misericórdia sobre todos os teus filhos, agora, nas matas, nas grandes cidades e também nos nossos lares, para que haja paz e harmonia em pequenas diferenças entre os cristãos, para que possamos ser um no Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Amém.
Vai me deixar.
chamas de desprezo contra o caminho estreito? Sim, encontramos algumas chamas de desprezo e chamas quase que do inferno contra aqueles que divulgam o caminho estreito. Encontramos uma única pessoa no último dia, quando já havíamos encerrado nossa entrevista, que dizia que havia se convertido há um ano atrás. Mas entre os entrevistados encontramos duas brasileiras na Praça da Alimentação e ambas não tinham ideia ao que se refere o caminho largo e o caminho estreito. Uma delas disse: "Ah, já sei, o assunto é religião. O senhor é testemunha de Jeová?" Concluiu: "Parece que só as testemunhas de Jeová falam com as pessoas nas ruas em Lisboa." Logo entrevistamos uma senhora no caixa e uma freguesa prestou muita atenção ao nosso diálogo. Ela nos informou de sua visita ao Brasil e que seu marido, ex-marido, é cardiologista e ela trabalha num laboratório de análises. De repente, em meio ao diálogo, percebi uma rejeição nítida ao que eu lhe falava e então concluí em breves palavras, porque eu percebi aquelas chamas do desprezo, de repente como chamas do inferno contra mim, e lhe prometi levar uma coleção de livretos ao laboratório. O exame do DNA nos olhos da senhora do laboratório saiu imediatamente e Natália me disse: "Mário, você não percebeu o repentino desprezo nos olhos da doutora?" Eu lhe respondi: "Sim, porém isso é parte das entrevistas. Eu sou acostumado a receber flechadas dos olhos, mas essa é parte de nossa missão." E as recebi até de cristãos que eu havia levado a Cristo há poucos dias e estava consertando o seu casamento. Mas de repente vieram como chamas de ódio contra mim. De quem? De quem já havia aceito a Cristo. Porém, logo eu faria uma experiência ainda mais chocante. Caminhei até a exaustão para achar o laboratório e entregar a coleção à doutora, mas não encontrei o endereço, então me dirigi a uma taxista que estava em seu ponto de táxi. A taxista me deu a informação correta e eu aproveitei para lhe perguntar: "A senhora conhece o caminho largo e o caminho estreito?" Ela sequer sabia do que se tratava. Então, lhe ofereci alguns livretos Ecos da Liberdade e ela rejeitou com as seguintes palavras, um tanto alterada: "Esse Jesus é meu pretexto." Questionei: "De forma positiva ou negativa?" Ela respondeu com firmeza: "De forma negativa. Não quero ouvir nada deste Jesus, nem de religião. Eu não preciso disso. Minha mãe é crente, mas eu creio em mim mesma." Enorme crença essa. Agradeci pelo diálogo franco, apesar das diferenças de opinião, e eu lhe expliquei que procuro saber o que as pessoas pensam na rua, para avaliar e escrever, consciente do que o povo crê, conhece e até detesta na rua, no mundo, na cidade. Essa é a finalidade de nossas viagens pelo Brasil e o mundo. Queremos descobrir como está a alma do povo do nosso mundo. O que a taxista falou e o que percebemos nos olhos da doutora não foi nada diferente daquilo que eu vi nos olhos de pessoas em todo o mundo quando detestam o Evangelho. E alguns até são crentes, são meus irmãos e têm ódio em seus olhos. Mas essa é a nossa situação humana. Por que eu me abalaria ao perceber posições diferentes na rua entre o povo de Lisboa? Crentes também sabem olhar como Judas, se enfrentam asperamente em disputas de opiniões sobre interpretações e chegam ao ódio uns contra os outros. Portanto, devemos entender quando alguém, uma vez, não tem um comportamento assim como nós o gostaríamos de ter. Estaríamos desanimados quando não encontramos fé na rua em Lisboa, Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, São Paulo. São Paulo foi desprezado na Avenida Paulista e o homem logo prometeu de jogar os meus folhetos, os meus livretos na rua se eu não lhe explico imediatamente o que significam as Torres Gêmeas. Mas eu não tinha nem tempo para isso. E disse: "Olha, nem minha mulher lê o que eu escrevo, vou ler o que o senhor está escrevendo." Na Avenida Paulista, em São Paulo. Os primeiros 300 anos do cristianismo foram marcados por decapitações, queimadas de cristãos em postes, na rua e em arenas repletas de espectadores para ver o sofrimento, para ouvir os gritos de horror quando os leões devoravam jovens e velhos. Uma jovem mãe foi obrigada a entregar seu bebê antes de marchar nua para ser queimada. Assim aconteceu com Perpétua, uma jovem mãe cujo leite saltava de seus seios enquanto marchava para a morte, como relatam os historiadores. Quem está no caminho largo? Todos os que não entraram pela porta estreita estão no caminho largo que leva à perdição. É impressionante caminhar por Lisboa e perguntar às pessoas: você conhece o caminho estreito e o caminho largo? Mas nas ruas, praças, lojas, em restaurantes e táxis, ninguém sabia o que representam os dois caminhos. E isso durante 7 dias na capital de Portugal. Portugal é um país de maioria católica, mas existe também a Igreja Luterana em Lisboa, com seu início no dia 31 de maio de 1761. Portanto, se aproxima dos 300 anos de evangelização. Em 1868, a Igreja Metodista Wesleyana edificou sua primeira igreja em Portugal. A Igreja Batista de Comunhão Aberta foi fundada em 1888. O missionário inglês Joseph C. Jones foi o pioneiro. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Portugal foi fundada com a chegada do missionário José Plácido da Costa no ano de 1913. A Igreja Católica é a principal instituição religiosa em Portugal. Segundo o censo de 2001, 7.353.548 pessoas, cerca de 90% da população portuguesa, identificaram-se como católicos. Segundo a Igreja Católica, em 2001, somente 1.933.677. Portanto, 20% da população de católicos participam das missas. O número de comungantes fixa-se nos 1.065.000 de católicos praticantes. Isso são um pouco mais de 10% da população de Portugal. Com essas estatísticas, sabemos que apenas 10% da população católica poderiam conhecer o caminho largo e o caminho estreito, porque vão as informações em suas igrejas. E é óbvio que dos 10%, poucos entraram pela porta estreita. Poucos, mesmo dos praticantes, optaram por servir a Cristo, por entrar pela porta estreita através de Jesus Cristo. Você, estimado ouvinte, está no caminho largo ou no caminho estreito? Uma senhora nos serviu o primeiro almoço em Lisboa e disse: "Eu nunca li uma Bíblia." Muitos vivem nessa realidade, portanto, nós mencionaremos vários exemplos bíblicos. O caminho largo estava já no paraíso. Adão enveredou para o caminho largo no paraíso. O primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus, quando desobedeceram a lei de Deus e trouxeram desgraça para toda a humanidade. A Bíblia diz: o pecado entrou no mundo por um homem, e de um só homem, Jesus Cristo, transbordou a graça para muitos. Romanos 5:12. A graça é somente para aqueles que creem. No caminho largo estão todos aqueles que não entraram pela porta estreita. Jesus disse: "Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo." Que Deus nos ajude a fazer parte daqueles que entraram pela porta estreita, não somente dos poucos que são cristãos praticantes, mas que possamos fazer parte dos cristãos que caminham no caminho estreito e que possamos permanecer neste caminho até o final.
No silêncio descrever tudo que é. cabeça. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará, me alegro em ti.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.